Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, nós estamos estudando o item 14, o capítulo 14, Alcoolismo, e agora entrando no último subitem do capítulo, que é o tratamento do alcoolismo. Então agora vamos prestar bem atenção no que ela propõe como tratamento, né? Se tem tratamento, tem solução. É claro que dentro da lei de Deus tudo tem solução, mas é preciso ter vontade para que essa solução possa se fazer para aquele que se utilizou ou se utiliza desse etílico, né? Essa projeção etílica muito, muito mórbida. Mas vamos lá. Em face da gravidade do alcoolismo, são necessários recursos psiquiátricos, psicológicos e orientação social, a fim de auxiliar o paciente na recuperação da saúde. Agora você já fica dependente dos outros. Você já fica dependente do psiquiatra, do psicólogo e do medicamento. Tá vendo? Você já não é mais senhor de si. De acordo com a extensão de cada caso, é sempre recomendável a orientação psiquiátrica com conveniente internamento do enfermo, a fim de auxiliá-lo na desintoxicação, naturalmente acompanhada de cuidadoso tratamento especializado. Nessa fase, sempre pode ocorrer o colapso em defluência da falta de álcool no organismo. À medida que vai sendo recuperada a lucidez, a ajuda psicológica é de grande valor por facilitar a identificação das causas subjacentes e que se encontram inibidas como efeito de uma infância mal vivida, frustrada ou de reminiscências inconscientes, clichês mentais inesperados, pertinentes às experiências malogradas em existências anteriores. Bom, então a gente chega aqui, quase todos nós reencarnamos com muitas dificuldades do passado, muitas. Quando a gente estuda os livros de André Luiz, ou outros livros espíritas, a codificação, a gente sabe que nós estamos voltando ao mundo físico, trazendo muitos problemas do passado, que a gente traz aqui para resolver. Então, se eu não tenho uma estrutura familiar no início da minha encarnação, uma estrutura familiar boa, né, que me ajude, provavelmente que lá no futuro eu possa recorrer ao álcool, que é uma fragilidade, não é um caminho. Então, se eu venho com dificuldades do passado, não encontro uma estrutura que me ajude aqui nesse presente, então isso também foi previsto. Eu sabia antes de encarnar que eu encontraria essas pessoas. Então, não compete a mim agora culpar nada a ninguém. Então, eu sabia disso, me preparei para isso. E é bom que eu busque isso. Só que nós não queremos, sabe, meus amigos? A gente tem muito essa estrutura do passado, de ser rebelde, de, sabe, aquela coisa de sair pelo mundo de maneira aventureira, sem uma preparação exata. A gente pegava barcos aí e ia ser tripulante de barco sem menor condição. O barco afundava, a gente desencarnava, aí voltava, queria viver outras emoções semelhantes. Essa coisa toda que a gente fez aí historicamente e que está arquivado em nosso subconsciente. Mas chega uma hora que o espírito tem que dar um basta nisso. É ele que vai dar esse basta. Sabe? Ele que vai falar: agora chega, não quero mais aventura, agora eu quero uma vida à luz. Eu conheço pessoas que às vezes eu vejo o passado delas, né? E vejo o presente. Nossa, são pessoas sensacionais, pessoas que sabem que não pode errar, têm noção de que não podem errar, e elas não erram, elas vão firmes ali, lutando contra tudo e contra todos, sabe? E vão crescendo e vão fazendo, às vezes vão de cara feia, porque está difícil, né? Mas estão ali superando as suas dificuldades. Então é isso que nós temos que fazer. Nós estamos aqui para superar e para crescer, né? A boa leitura certamente propicia o despertamento da consciência para a nova situação, demonstrando que a realidade não é tão agressiva conforme se crê, dependendo de cada um na sua forma de enfrentá-la. É o que a gente estava falando. Então, a dificuldade é para todos, mas a gente pode vencer essas dificuldades. Depende muito da gente. Então, a aplicação da bioenergia é de grande utilidade, porque robustece o ânimo do paciente e ajuda na libertação das tenazes que sofre por parte do perseguidor desencarnado. E aqui ela entra com esse outro agravante, ou esse outro elemento, que é o perseguidor desencarnado. Então, se o obsessor me vê como um alcoólatra, e ele precisa às vezes do álcool, porque ele foi alcoólatra quando estava encarnado, ele precisa daqueles fluidos, então ele se aproxima daquele que usa da bebida alcoólica e o estimula a beber, porque ele precisa do fluido também. Então, isso já é bem sabido, né? Quando você lê o livro Sexo e Destino, do André Luiz, é bom você ir lá ler esse livro, porque lá mostra o que um obsessor fazia com a pessoa. Sabe? Mas eu obrigava a beber o livro também No Mundo Maior, do André Luiz. Então, minha gente, nós temos tudo nas nossas mãos. Sabe? Cuidado quando você tem aquela vontade de beber. Às vezes você chega em casa, né? Outra coisa, não tenha barzinho dentro de casa, não façam isso. Se vocês não sabem a quantidade de obsessor que fica ali na sua casa por causa do bendito barzinho. Ah, mas é chique, né? Tem um uísque, tem um vinho de não sei, safra de não sei quanto. Safra nenhuma me interessa, sabe? Ah, mas é safra de mil não sei quanto. Isso aí é um glamour mórbido, sabe? É o glamour mórbido. Aquilo que você acha que é muito importante, chega uma visita na sua casa, você mostra aquela adega. Olha, meu amigo, minha amiga, você não sabe o que você está arrumando para você. Você não tem ideia do que você está arrumando para você. Além do que, quando você chega em casa, você viveu um dia lá meio complicado, os obsessores falam assim: ah, bebe um pouquinho para você desaparecer, né? Aí você pega lá uma taça chique, né? É aquela coisa bonita, né? Você põe aqui as taças todas penduradinhas. Nossa, aqui fica lindo, né? Porque o cristal, minha gente, é lindo, né? Então você coloca o cristal, aqueles cristais, e você pega aquela taça chique, daquele croquezinho, né, na taça para ver se está estalando, aí derrama lá a sua bebida de preferência. Pronto, aí o obsessor está feliz. Agora nós somos parceiros. A gente começa com um golinho, vai para outro, de repente você está completamente envolvido naquele processo terrível de uma parceria entre você e o obsessor. Isso tudo tem que ser analisado com muito cuidado, né? Então, graças a esse recurso, torna-se mais fácil a mudança de comportamento para outra faixa vibratória mais elevada, favorecendo o fortalecimento moral e espiritual através da oração, por cuja terapia passa a sintonizar com outras mentes mais nobres e a captar a presença dos guias espirituais que são atraídos e auxiliarão na conquista do seu reequilíbrio. Se você teve vontade de beber, faça uma prece. Se você ainda insiste com um barzinho na sua casa e você chega lá e tem aquela vontade, faz uma prece, vai para o seu quarto, faz uma prece. Mas no dia seguinte, sabe, uma vez eu ganhei, no final de ano aí, eu ganhei um monte de garrafa de champanhe. Gente, foi a minha maior alegria, foi estourar aquela champanhe e jogar tudo no tanque. Aquele líquido ia embora, falava, não vai fazer mal para mim nem para ninguém. E as pessoas se viram aquilo, né? Se vissem eu fazendo aquilo, me taxariam de loucos. Eu fui um louco feliz, né? Como diz o Raul Seixas, eu fui um maluco beleza, que eu joguei aquilo tudo fora. Joguei fora mesmo, né? A psicologia e a psiquiatria espíritas conseguiram demonstrar que existe uma outra realidade, além da objetiva, da convencional, na qual a vida é a vida é estuante e apresenta-se em forma de causalidade, onde tudo se origina e para o qual tudo retorna. Origina de Deus, retorna para Deus. É você que é isso? Ou você que é a bebida? Você que escolhe. Dessa forma, levantar o véu que dificultava a visão do mundo espiritual, existente e desconhecido, vibrante e gerador de fenômenos que se apresentam na esfera física, antes não entendidos e considerados miraculosos, desbordando em fantasias e mitos, ora fascinantes, ora aterradores. A gente tem muita história aí de demônios, né? Existem livros. Pessoa teve o cuidado de desenhar os tipos de demônios, de Beelzebub, Satanás. Então existem livros assim. Então o que que era isso? A pessoa tinha uma noção que existia a vida depois da morte, que existiam as consequências, mas ela não sabia explicar. A doutrina espírita desvenda isso. Como é que é o mundo espiritual e o que que pode ou não pode acontecer. Então não existem Beelzebús, não existem demônios na acepção dessas palavras, né? Mas existem consequências. Por isso que é bom de tomar cuidado. Existem as consequências. Jesus foi claro. Choro e ranger de dentes. Ou seja, chorar e reclamar, né? Arrepender e tal. A confirmação da imortalidade do espírito facultou o entendimento em torno das relações que existem entre as duas esferas da mesma vida, ensejando a compreensão da finalidade do processo reencarnacionista, assim proporcionando sentido e significado especiais à existência corporal. Claro, eu sei agora o que vai acontecer comigo, eu vou desencarnar e vou encontrar um mundo espiritual, que é o mundo de origem. É o mundo de origem. Quando a gente vê, por exemplo, esses grandes nomes aí da ciência, da filosofia, da teologia, enfim, essas pessoas são de lá, minha gente, e vieram temporariamente aqui. Einstein, Francisco de Assis, né? O Borns, outros grandes aí da história, da filosofia, como Aristóteles, Sócrates, eles são de lá, eles não são daqui. Tem pessoas que fazem confusão, que eles são daqui e foram para lá. Não, não. Eles são de lá que vieram para cá temporariamente, para dar uma ajuda para a humanidade, mas eles são de lá. A vida deles é de lá. Já chegaram a esse nível de entendimento. É isso que nós temos que fazer também. A nossa vida tem que ser de lá. Aqui é só temporário. Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu faço. Desse modo, o importante é o ser em si mesmo, portador de possibilidades quase infinitas na sua trajetória, dependendo sempre da sua eleição pessoal em torno da busca da sua plenitude. Isso é lindo, quando você se coloca em busca da tua plenitude, né? Enfermidades, desaires, sofrimentos, alegrias e esperanças fazem parte do trajeto a percorrer. Nunca esquecendo que a cada passo dado, uma nova conquista se insere no equipamento de realizações enobrecedoras. Eis porque a jornada humana deve caracterizar-se pela visão e pela ação positivas no incessante labor de autorrealização para melhor contribuir em favor da coletividade da qual faz parte. Porque também nós temos compromissos com a coletividade que a gente pertence. Vou dar um exemplo simples para você. Você levanta de manhã, né? Aí você vai à padaria comprar o pão para o seu café da manhã. Vamos botar o pão no leite, né? Você vai lá e compra isso. Você não tem que ter o padeiro que está lá pronto, que levantou mais cedo que você, que fez o pão, porque você é exigente, o pão tem que estar fresquinho, estalando, né? Você é muito exigente, né? Então o padeiro tem que ter levantado mais cedo. Eu trabalhei numa padaria quando eu era criança. Adolescente, a minha casa era uma padaria. A gente levantava 3 horas da manhã. Porque quando as pessoas chegavam de manhã para pegar o pão estava fresquinho. Você já pensou nisso? Que aquele levantou mais cedo que você? Então, é esse compartilhamento. Daqui a pouco é você que tem que ajudar. Aí você vai trabalhar numa repartição qualquer. Por volta de 10 horas da manhã, chega uma pessoa de outra cidade que vai lá precisando da sua ajuda. E você tem que estar pronto, porque o padeiro esteve pronto para você. É isso que é compartilhar. A vida é assim, nós compartilhamos o tempo todo as nossas possibilidades. A cura real, portanto, de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, no interior, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. Tendo em vista a presença da morte e da imortalidade, convém ter-se sempre em mente que a cura lograda, por mais ampliação de tempo que conceda, não impedirá o inevitável fenômeno da morte que vai acontecer, não é? Então, minha gente, Joana de Ângeles foi muito clara nesse estudo, nesse capítulo sobre o alcoolismo. Muito clara. Então é preciso que a gente comece a pensar seriamente, né? Se eu ainda gosto de beber, se eu ainda estou ligado a essas bebidas, se eu ainda estou ligado a esse tipo de coisa. No nosso próximo capítulo, no nosso próximo encontro, nós vamos começar o capítulo número 15, o vazio existencial, também um grande problema da nossa atualidade. Fique com Jesus e muita paz para você.